Agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A insurgência em Cabo Delgado, que já causou a morte de pelo menos 2 mil pessoas e paralisa a vida normal de distritos desta província rica em gás natural, é hoje a maior preocupação de Moçambique. As razões da insurgência, dizem estudiosos, incluem diferenças de oportunidades entre os grupos étnicos Moani e Makonde. As autoridades e outros dizem que os insurgentes estão ligados ao grupo Estado Islâmico, o que pode sugerir uma motivação religiosa. Oficialmente, não são conhecidos os representantes dos insurgentes ou as suas motivações, mas estudos apontam que há entre eles moçambicanos. O conflito em Cabo Delgado pode ou não colocar em causa a ideia de um dado nacional? Nesta agenda africana, eu, Amancio Miguel, converso com o académico moçambicano Calton Cadeado, professor na Universidade Joaquim Chissano, especializada em relações internacionais, que aborda a questão da unidade nacional, a começar pelo seu interesse em estudar o seu âmbito.
Primeiro é que o meu interesse tem a ver com os desafios que o Estado está a enfrentar, vários desafios, em que um dos instrumentos para ultrapassar os desafios é a unidade nacional. Então, em função desses desafios, era preciso perceber como a unidade nacional pode ser um instrumento fundamental. Para além disso, era preciso também entender a unidade nacional, que é para ver as formas como ela evoluiu e onde se pode atualizar. Porque no contexto em que se criou o conceito de unidade nacional e o contexto que se vive hoje não são os mesmos, então é preciso atualizar. Como qualquer outro ideal político, social, é preciso ser atualizado. Então essas foram as duas coisas que me orientaram para pensar nisso. Repito, primeiro os desafios, e eu olhei para a Unidade Nacional como um elemento para ultrapassar os desafios, e o segundo é atualizar a própria Unidade Nacional.
Esta questão da Unidade Nacional sempre foi falada desde os tempos da luta de libertação, porque também haviam algumas divisões. Além do slogan e na sua leitura, isto é real ou não?
No contexto político em que se criou a Unidade Nacional, era extremamente real o elemento prático de se fazer a coisa. Mas era um elemento real que tinha só uma dimensão, que era a dimensão populacional. Agora estava a recordar que eu devia ter respondido uma parte da sua pergunta quando perguntava o que é Unidade Nacional. Na minha interpretação, quando olho para o discurso, percebo que a Unidade Nacional tinha uma dimensão territorial, uma dimensão populacional e uma dimensão ideológica. Então, havia um entendimento muito forte de que a Unidade Nacional precisava ter a ênfase na pessoa, nos seres humanos, nos moçambicanos, por causa do elemento de instrumentalização das identidades étnicas. Né? Então, quando se faz a consciencialização dos moçambicanos sobre a necessidade de se viver como um povo, e a miscigenação que se fez como um povo, e se criou o slogan da Unidade Nacional, deu sinal. Apesar de terem havido sinais também de combate ao slogan e à prática da Unidade Nacional. Não é? Sempre houve isso. Sempre houve algumas resistências. Mas na prática existiu isso. Havia uma unidade nacional e continua a haver hoje um sentido absolutamente consensual de que a dimensão territorial da unidade nacional é inquestionável. Moçambique, uno e indivisível. Hoje é difícil você encontrar pessoas que queiram dividir este país. Então, isso solidificou-se na consciência política e até de vivência pessoal. Mas isso também é solidificado por causa da miscigenação que houve aqui neste país. Há pessoas que são do sul, mas que têm familiares e irmãos que estão no norte, há pessoas que estão no norte, irmãos e familiares estão no centro. Então, se você dividir o país, está a dividir famílias. E isso está solidificado no país. E já estou a responder também a sua pergunta, se é real. Então, na dimensão territorial deste país, a unidade nacional é um facto, é real. Na dimensão populacional, também é um facto. Não é? Na dimensão ideológica, também é um facto. Mas isso não impede que hajam também algumas pessoas que pensam diferente, sobretudo no que diz respeito à dimensão ideológica. Mas em relação à dimensão territorial, não. Em relação à dimensão populacional, há também alguns que ainda fazem um discurso identitário divisionista.
Sente algumas bolsas que vão dar esse divisionismo, se calhar voltar um pouco à história, mesmo, e à história recente da luta de libertação, por exemplo, que um dos partidos tinha a designação de União Nacional Maconde, que depois mudou de nome. Se calhar nos levar a esse momento e depois caminharmos para os tempos atuais.
É bem verdade. Se reparar, quando Moçambique faz a luta de libertação nacional, e isso está documentado, começa-se na zona de Cabo Delgado, norte, e há uma zona libertada, as zonas libertadas, porque não havia consciência da unidade nacional na dimensão territorial, né? Houve um grupo que quis proclamar a independência na sua região, na sua tribo. Mas porque o trabalho forte de sensibilização e de popularização da unidade nacional funcionou, alargou-se o sentido de percepção da unidade nacional para incluir todo o território nacional, Moçambique, do Rovuma ao Maputo, depois do Zumbo ao Índio. Este é o slogan político que está enraizado em Moçambique, e que você pode ver que, se pensarmos na unidade nacional do ponto de vista territorial só, você pode ver que hoje é um facto. Todos que nós que pensamos em Moçambique ou que conhecemos Moçambique, há pessoas que também não conhecem Moçambique, não é? Há pessoas que nasceram e viveram no seu espaço pequenino e minúsculo e não conhecem outro espaço de Moçambique. Aliás, os políticos que lutaram pela libertação de Moçambique dizem que o primeiro grande desafio da luta de libertação foi consciencializar as pessoas sobre a opressão e mostrar às pessoas a dimensão do Estado. Porque as pessoas não conheciam. Os macondes só conheciam o Macondo. O Macua só conhecia o Macua da sua zona. O Iau só conhecia o Iau da sua zona. Era preciso mostrar que Moçambique era mais do que a comunidade de Iau, da sua aldeia. Então, isso triunfou. E hoje temos a dimensão do país, que é uma dimensão global, generalizada como um país, repito, na dimensão territorial, do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índio. Na dimensão populacional, houve um triunfo, porque hoje todos nós estamos miscigenados, mas não deixa de haver instrumentalização. Há alguns que continuam a instrumentalizar para isso. Quando nós começamos a luta como país, para sermos um país de macondes, não conheciam os xanganas, os xanganas não conheciam os ndaus, ou se conheciam, haviam muito poucos, e havia muita massa populacional que ignorava esse facto. Mas hoje já é diferente. Hoje já se pensa em Moçambique. Hoje é verdade que, em algumas vezes, isso aqui é uma crítica que eu faço, você constata que há mais bandeiras do partido, bandeiras do Estado, disseminadas pelo país, e isso é uma fragilidade na popularização ou repopularização ou reatualização da unidade nacional.
Uma das questões que, nessa altura, quando se falava da questão da unidade nacional, é que não devia haver tribo, não devia haver cor, nem etnia, e por aí adiante. Será que é mesmo importante eliminar a sua identidade tribal, ou o mais importante é esta unidade, mas também nessa diversidade que é Moçambique?
Isso remete-nos ao discurso do presidente Samora, não é? Matar a tribo para construir a nação. Mas eu quero interpretar ou reinterpretar hoje o presidente Samora. Eu acho que ele disse uma coisa certa, mas disse mal. O que ele queria dizer era matar o tribalismo. Mas não, você não pode matar uma tribo. Para matar uma tribo tem que eliminar a todos e eliminar também o elemento psicológico, né? A socialização do povo. O que o presidente queria dizer, na minha interpretação, era matar o tribalismo, que é a instrumentalização da tribo para fins políticos não positivos. Isso aconteceu. Foi um discurso de circunstância que foi interpretado, e naquela altura lembra-se que o contexto não lhe permitia muito fazer interpretações. Era seguir o que o chefe disse, e foi isso que aconteceu, e foi um erro. Mas o importante não era matar a tribo, era matar o tribalismo, não é? Que esse que é o inimigo, tribalismo. Hoje você não fala disso, matar o tribalismo, nem falar matar a tribo, não é? perdeu-se a retórica em relação a isso. Fala-se mais da unidade nacional, mas não se tem a unidade nacional num conteúdo real popularizado. Tanto é que você pode ir até para a elite política aqui em Moçambique. Há muitos que não conhecem a essência do conceito da unidade nacional. Só conhecem a palavra unidade nacional. Você vai para partidos políticos da oposição, nem sequer falam desse conceito de unidade nacional. Não é? Então, diminuiu a ênfase da utilização do conceito de unidade nacional nos últimos tempos. Porque é uma incógnita que tem que ser pesquisada. Continuo a dizer... Hoje, não se fala muito do tribalismo, nem da tribo para matar, mas tem-se consciência de que estamos muito mais miscigenados hoje e temos consciência de que estamos a viver não uma unidade na diversidade, mas erramos porque não fazemos a retórica vincar, não é? Para que todos nós continuemos a viver e a perceber que estamos a viver na unidade e na diversidade. Porque se reparar no discurso político de 75 para frente, a unidade nacional era quase que uma palavra de ordem, a tal ponto que, de forma como a palavra foi disseminada, era criminalizar qualquer um que usasse mal a palavra unidade nacional. A mesma coisa acontecia com relação à questão do regionalismo. Era bastante enfatizada, era bastante dita, tribalismo não, abaixo o regionalismo, abaixo o racismo, que era um crime você pensar no racismo, pensar no tribalismo. Hoje você já não tem a mesma retórica a ser usada com a mesma veemência. Então isso é uma das coisas que fragiliza o sentido de unidade nacional, o sentido de unidade na diversidade.
Uma das questões que se debate no fórum político moçambicano tem a ver com esta questão de, por exemplo, a partilha de poder por regiões. Houve uma certa altura que se dizia que o Sul deveria deixar os outros também governarem e desta feita aconteceu que foi mais a norte e agora há um debate que é para o centro. Até que ponto é que isto é real como ponto de divisões políticas e de lutas pelo poder e pode-se confundir com esta questão da unidade nacional?
Combater tribalismo, a combater regionalismo, mas com ações tribalistas e regionalistas. Isto aqui é um pouco da contradição, não é? Porque quando você diz que combatemos o tribalismo, não importa se você é presidente do norte, do sul, do centro, basta que você seja presidente. Mas, infelizmente, este é o rumo do processo, que é para fazer um pouco de justiça com a história, não é? Vou meter uma contradição natural neste momento para fazer justiça na história. Provavelmente depois de completarmos o ciclo de partilha de poder ou de representatividade no poder ao nível mais alto, aqui estamos a falar do nível mais alto, que é do Presidente da República, né? Se calhar, né, depois disso é que vamos entrar num nível normal em que vai-se falar da região, mas esse não vai ser o elemento principal ou determinante para determinar, desculpa a repetição aqui, esse posicionamento no círculo do poder. Mas é um facto, há uma contradição, vamos combater o regionalismo, né? Mas quando fazemos a discussão do presidente, ainda temos um discurso regionalista e contribui.
Durante muito tempo e antes do boom da indústria extrativa, o Sul e em particular a cidade de Maputo, se calhar a área metropolitana de Maputo, era o sinal de desenvolvimento e as pessoas tinham críticas também a essa desigualdade. Neste momento, na sua leitura, não sendo Maputo um sítio que produz, que tem recursos, que tem minérios, pelo menos conhecidos, e o Inhambane e o centro e o norte do país estarem nesta perspectiva, até que ponto é que isto pode contribuir ou não para cimentar este desenvolvimento e também tendo em conta essa questão da unidade?
Veja só uma coisa, essa pergunta é muito importante, é muito boa. A assimetria regional também reflete a assimetria em termos de dotação de recursos do país. Mas a zona sul tem os seus recursos. Um dos recursos é o turismo, por exemplo. Há países no mundo que vivem do turismo e vivem bem. Né? Só cabe a zona sul, ou país, nem digo a zona sul, porque estaria, vou dar outra vez, a fazer um combate ao tribalismo com argumentos tribalistas. Isso é uma contradição. Então, podia-se usar isso como uma forma de potenciar as zonas a partir dos recursos que cada um tem. E não nos esqueçamos também que este país ainda está a ser, vamos dizer, redescoberto em matéria de recursos. Outros dizem que já se sabe da magnitude dos recursos, outros dizem que estamos a descobrir ainda. Eu prefiro dizer redescoberto em matéria de recursos. E nós não podemos afirmar categoricamente que Moçambique, na zona sul, no Maputo, não tem recursos. Né? Então, isto é importante ver, mas sublinho, não podemos fazer o combate ao tribalismo, ao regionalismo, ao racismo, com discursos regionalistas, tribalistas ou racistas, mesmo no que diz respeito aos recursos.
No norte de Moçambique, concretamente na província de Cabo Delgado, há um conflito há pelo menos 3 anos que algumas análises dizem que pode ter origem na questão de diferenças de oportunidades entre os macondes e os quimuanes. Esta questão do dado nacional pode ali ser um desafio.
Não, mas a verdade seja dita, na zona de Cabo Delgado, a miscigenação não funcionou tanto quanto funcionou em outras partes de Moçambique. Ainda há um problema de distanciamento na zona de Cabo Delgado. A miscigenação não é profunda como é, por exemplo, na Beira, em Sofala, em que você vê um casamento interétnico ali como a coisa mais natural do mundo. Né? Mas você vai encontrar problemas de Cabo Delgado de casamentos interétnicos. Né? Apesar de existirem, mas é uma grande minoria e há um grande distanciamento entre eles. Agora, isso não é o problema do povo, é o problema das elites que instrumentalizam. Né? Porque você tem a mesma coisa, você pode ver em relação à pobreza. Há pessoas pobres. Mas se você não tiver uma elite que instrumentalize essa pobreza, a pobreza nunca vai funcionar lá como causa de guerra. Né? É um fator de vulnerabilidade, mas a causa é a instrumentalização que você faz. Esse é que é o perigo.
Como é que Moçambique pode melhor aproveitar a sua diversidade para o seu próprio desenvolvimento?
Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. O turismo pode ser uma forma. O turismo cultural parece que pode ser uma boa forma e parece que é isso que está a ser pensado. As políticas públicas que têm a ver com a indústria da cultura pode ser uma boa forma.
Era o professor moçambicano Galton Cadeado, da Universidade de Joaquim Chissano, em conversa nesta Agenda Africana, abordando o âmbito e conceito de unidade nacional em Moçambique. Sou Amancio Miguel, foi Agenda Africana, até à próxima.